A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. E tudo vai mudando naturalmente, e todos, com a evolução da fase racional, todos vão chegando naturalmente, tomando conhecimento da fase racional, por a natureza estar no comando de todos. E mais um pouquinho, todos dentro da fase da racionalização, por a fase natural da natureza ser racional. E o mundo todo tomando ciência e todos com os livros nas mãos do conhecimento do desenvolvimento do raciocínio, porque todos enxergarão o fracasso e o desequilíbrio do pensamento e os tormentos que o pensamento trouxe para todos, com a sua estrondosa lapidação, estrondando por todos os lados, por todos os cantos, o sofrimento que parecia que não tinha mais fim. Assim, todos conhecendo quem é o pensamento e dizendo: até então não sabíamos por que pensávamos. Hoje sabemos por que pensamos, sabemos quem é o pensamento, sabemos qual é o objetivo do pensamento. E não estamos mais dispostos a ficar debaixo dessa terrível lapidação feita por essas duas energias, e por isso éramos sofredores e mortais, porque estávamos sendo comandados pela energia que nos fez e que nos trazia de canto chorado. E por isso éramos sofredores e mortais, porque ninguém sabia. Todos viviam desconhecidos de si mesmos. E assim, e os dois lapidadores malhavam todos sem dó nem piedade. E a lapidação era uma espécie de malha ao Judas. Todos sendo lapidados de todas as maneiras e formas e jeitos. E por isso, todos aí como sofredores e mortais, e sendo destruídos pela lapidação feita por essas duas energias. E por isso o sofrimento não cessava, e cada vez tudo pior. O pensamento e a imaginação malhavam a bicharada de uma tal maneira que muitos já não aguentavam mais de tanto sofrer e de tanto penar. E as duas energias malhando dia e noite, pior do que malharam Judas, porque o pensamento e a imaginação não davam sossego a ninguém. Jogava uns contra os outros, mantinha um brigueiro entre todos e destruíam uns aos outros, para ver que o pensamento e a imaginação nunca foram amigos de ninguém. E por isso, todo pensador era um sofredor imortal, porque o pensamento nunca foi amigo do pensador. E por isso é que o pensamento nunca foi amigo do pensador, e por isso os desacertos dos pensamentos e o desacerto das imaginações. Os desacertos do pode ser isto, pode ser aquilo outro, os desacertos do pensamento. Se o pensamento fosse amigo do pensador, o pensador não sofria, o pensador não morria, porque o pensamento procurava acertar sempre, por o pensamento não ser amigo do pensador. Então, não livrava-lhe dos males, sempre atordoando. Mas o pensamento, por não ser amigo do pensador, os pensamentos são cada vez piores, as desilusões, as decepções, as cabeçadas, enfim, só desacertos, sofrimentos e só sofrimentos e desacertos. Por quê? Porque o pensamento nunca foi amigo do pensador. Se o pensamento fosse amigo do pensador, avisava sempre ao pensador para não acontecer nada ao pensador. Mas por o pensamento não ser amigo do pensador, é por isso que o pensador é um sofredor imortal. E hoje todos que passaram a se conhecer e a conhecer o pensamento, ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabe que o pensamento e a imaginação não é amigo do pensador. Hoje todos querem raciocinar, porque no raciocínio está tudo de belo, tudo de bom, tudo de sublime, e está aí a verdadeira salvação de todos, e está a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. E hoje passaram a conhecer quem é o raciocínio, e antes de ser raciocínio, quem foi o raciocínio e por que deixou de ser o que era para ser raciocínio. Hoje passaram a se conhecer e quem é o raciocínio, de onde ele é, de onde ele saiu, para se formar como uma máquina do raciocínio. E por saberem quem é o raciocínio, hoje todos querem é raciocinar, porque o raciocínio é amigo de todos. O raciocínio é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E quem passou a se conhecer, a conhecer o raciocínio e quem ele é e o porquê que ele está materializado, todos agora só querem raciocinar. Para quê? Para voltar para o mundo racional, o mundo verdadeiro do raciocínio, que é um habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio. E no conhecer quem é o pensamento e quem é o raciocínio, todos querem somente raciocinar. De lapidação feita pelo pensamento e imaginação, já chega. Ninguém está aguentando mais as surras que estão levando do pensamento e da imaginação. E é mesmo uma surra. Surra esta que ninguém tem sossego, ninguém tem paz, um brigueiro infernal uns contra os outros, destruindo uns aos outros, o desequilíbrio de tudo, a liquidação física, moral e financeira. Surra pior do que esta não pode existir. Quem é que comanda suas ferramentas? Quem são todos os seres humanos? O pensamento e a imaginação. E quem está surrando o pensador? Quem comanda o pensador? Que é o pensamento e a imaginação. Olha aí os males que cada vez se multiplicam mais. Olha aí a falência moral, a falência física e a falência financeira. Quem é o culpado? Quem comanda tudo o que fez? E quem comanda o pensamento e a imaginação? Todos apanhando sem saberem por quê, porque estão sendo lapidados para deixarem de assim ser, para procurarem novos rumos para poderem viver. E procurar nos novos rumos, encontrando a racionalização, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho. E por isso, todos sendo surrados pela dona do pensamento e da imaginação, para procurarem novos rumos, na procura dos novos rumos, encontrando a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho. E hoje, os que já passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar nem imaginar, e sim raciocinar, porque o pensamento e imaginação não tem nada de bom para dar a ninguém. Se tivesse, todos os pensadores viveriam bem. Mas por o pensamento e imaginação não ter nada para dar a ninguém, é que o mundo e todos estão nessa situação de salve-se quem puder e se puder. Então, quem conhece o pensamento e imaginação não quer nem pensar nem imaginar, quer somente raciocinar, porque o raciocínio tem tudo de bom, de belo, de lindo, de sublime para dar a todos e tem a verdadeira salvação de todos, a ressurreição de todos, para ver que o raciocínio é o ponto alto da vida eterna. Porfírio, pensamento e imaginação malhando Judas.
Malhando o pensador. E aproveitando que hoje, né, dia...
Sábado de Aleluia, o dia de malhar o Judas.
Isso, hoje é o dia de malhar o Judas e, na verdade, se pensar direitinho, vai ver que quem está sendo malhado é o pensador. Porque o Judas, na história do sincretismo cristão, é o traidor, né? Mas existe uma outra história muito anterior a essa, ou talvez até que deu consequência a essa história da vida cristã, em que houve uma traição no mundo espiritual muito grave. É uma história um pouco longa para a gente detalhar aqui, mas é como que antes de acontecer aqui nesse mundo, Oswaldo, sempre acontece no mundo espiritual. De uma outra maneira, né? E a coisa se reflete aqui embaixo. É aquela velha história da guerra dos mundos. Os mundos lá em cima, os mundos invisíveis, né? Invisíveis é que ninguém vê, né? Principalmente os cientistas. E não vendo esses mundos invisíveis, acontece cada coisa. Isso é só para dar um parênteses aqui do porquê do que o Judas não é necessariamente aquele Judas apóstolo de Jesus. A história do Judas é um pouco anterior, mas é o traidor. Então há uma história da traição anterior à própria vinda, né, do Messias aqui na Terra, e isso é que veio formar na humanidade um processo de lapidação, é pensamento. Então, este pensamento que nós primamos tanto, o pensamento científico, o pensamento filosófico, o pensamento religioso, o pensamento da arte, que temos visto como uma primazia do desenvolvimento humano, é, na verdade, uma grande surra de lapidação em cima de um ser que o pensador não conhecia, que é o ser racional, quem nós somos realmente. Então, quem é que está sendo lapidado, Oswaldo, pelo pensamento?
O pensador sendo lapidado pelo pensamento o tempo todo, e não sabia que ele andava junto com o malhador dele.
Mas quem é que está sendo malhado? Não é o pensador. Quem é o pensador? É aquela energia que é o habitante do mundo racional, materializado na matéria, materializado em forma de máquina do raciocínio. E por estar num conjunto, que depois a gente vai ficar sabendo, né? No início não sabe, mas depois fica sabendo que é um conjunto de lama, né? Que a matéria passa a ser vista como um conjunto de lama, de poluição, de corrosão. Aí é que a gente começa a enxergar a coisa. Então é como que um diamante que ficou na lama, o habitante do mundo racional. E ele tinha que ser tirado da lama. É aquela ganga bruta, né? Então tinha que lapidar, né?
Tinha que ser lapidado antes para poder ficar pronto para brilhar na nova fase.
Exatamente, para brilhar. Então o ser humano é que estava sendo lapidado através do pensamento. Esse pensamento maravilhoso que tem gente que até hoje diz que é a maravilha, a sétima maravilha do mundo é o pensamento humano. Construiu castelos, civilizações e construiu a derrota de si mesmo também. Porque as pessoas têm que perceber como que a lapidação trabalha, né? Fica aquela coisa bonita e daqui a pouco, quando vê, a coisa está toda degringolando, né? É como que um sonho, um anestésico e depois vem a surra. Eu não sei se a gente está percebendo bem isso. Cada um tem que saber fazer esse jogo de entendimento para perceber que o inimigo, o verdadeiro inimigo, é aquele que acontece dentro da gente, que é o pensamento. Você começa a pensar quando vê está fazendo coisas que você mesmo vai assim, ué, mas por que que eu estou fazendo isso? São situações terríveis, né? Então essa lapidação do pensamento, ela é uma coisa ostensiva, intencional e tem um propósito firme de lapidar. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento começa na invenção, lá atrás, há muito tempo já na história da humanidade. O pensamento começa com o uso das roupas e começa com a invenção do dinheiro. É nesse ponto que começa o uso do pensamento. Porque até então, antes de existir o dinheiro, antes de existir as roupas, era um paraíso e a humanidade vivia na energia racional, ou seja, o paraíso, que é descrito na Bíblia e que passou a usar a folha de parreira, né? E por causa do tal pecado original, que a serpente inventou lá esse tal de pecado, e daqui a pouco, quando vê, a serpente inventou o dinheiro e está todo mundo pensando e o pensamento dando a surra em quem? Naqueles que foram atrás da história da serpente. Porque precisava, né? Precisava.
Depois que inventaram o dinheiro, aí que piorou mais ainda, né?
Ou seja, colocou o pecado, entre aspas, que a gente hoje sabe que não é pecado, né? A mulher e o Adão e a Eva, né? Personificando esse tal de pecado, né? E como sedução, né? Então aparece a sedução, aparece a coisa como que um anestésico e tome surra em cima, porque vai lapidando mesmo. Mas vai lapidando quem? O ser, verdadeiro ser, que é o ser racional, aquela energia que está materializada neste mundo de lama, que é o mundo da matéria. E foi muito útil esta lapidação. Hoje quem conhece sabe disso, e por isso que o racional superior é enfático, é repetitivo e sempre fala: o pensamento não foi feito para acertar, o pensamento foi feito somente para lapidar. E aí estamos vendo a conclusão de tudo: as guerras, a mortandade, as covardias, as injustiças, é cada coisa que acontece hoje em dia, porque o povo continua no pensamento. E que história é essa de pensamento e raciocínio? Pensamento é uma energia, o raciocínio é outra. E quem estuda a cultura racional sabe diferenciar uma coisa da outra. É como que uma linha de computador, de uma programação de computador, o pensamento tem um acesso limitado. A pessoa compreende de um jeito. O raciocínio, o acesso é de nível superior. Aí a pessoa compreende de outra maneira. É mais ou menos uma explicação hoje que é igual à geração do celular. Falar essas coisinhas, o povo entende a ilustração, né? Você pega aquele celular que era aquele tijolo, quando ele começou era um tijolo. O sujeito botava aquele tijolo no ouvido, né? A capacidade dele era bem pequena, né? É porque tinha uma habilitação. Hoje não, o celular é uma coisa fininha, parece até que está resolvendo tudo. Parece, mas é só para mostrar o avanço, né? A instrução que o ser humano passa a receber. E pela lapidação, graças à lapidação, as peças do nosso cérebro, elas vão melhorando. E aí então é onde a comparação com o celular se torna boa, né? Porque aí você colocou outro chip, as peças vão sendo trocadas, melhoradas com o próprio processo em si, né? E as gerações, as novas gerações vêm cada vez melhores, aprimoradas, até a gente chegar à conclusão que não precisa mais do celular. Ou seja, o ser humano, quando vai passando a se conhecer, ele vai parando de pensar porque não precisa mais a lapidação, já é outro nível de comunicação.
Outro modo de comunicação e outro modo de vida também, muda completamente a vida da pessoa, porque não é mais aquele: será que eu vou fazer isso? Será que vai dar certo? Será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? Não, com raciocínio você vai no caminho certo sempre. Não fica nessa dúvida. Acabam as dúvidas, então é uma vida diferente, uma vida de acertos.
Em resumo, o raciocínio é amigo. Porque o raciocínio é uma energia que pertence à nossa verdadeira origem, daquela ou desta energia que está materializada, e não daquela outra que a gente pensa que é e não é. É o tal do ego. Por isso que a cultura racional, ela começa separando: ó, quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu ego? Então aí é onde a pessoa passa a perceber que ela pode parar de pensar para deixar de ser aquele ego egoísta e vai passar a ser aquilo que ele verdadeiramente é, para parar de tomar surra do pensamento e da imaginação. Então viva essa malhação, né? Porque a malhação hoje está quase que perfeita, né? Você vê lá a guerra na Ucrânia, a inflação, o preço das coisas tudo subindo, uma coisa caindo em cima da outra. É fantástico o desdobramento de um ato, às vezes de um mal entendido que acontece entre dois diplomatas ou de um presidente, de um ministro. É uma palavra que às vezes não foi bem pronunciada, pode ser causa de um transtorno global, até chegar ao ponto de pensando em uma guerra, uma terceira guerra mundial, né? Uma guerra nuclear, e o pensamento malhando os pensadores, aqueles que ainda estão ligados nesse processo. Porque, no final das contas, analisando bem, para a gente saber o que tem que falar, é que toda a humanidade é filha de um pai só, um Deus só, um verdadeiro Deus, né? Então, a hora que a humanidade alcançar esta coisa, todos se tornam fraternos. Isto é só para a gente saber aonde vai chegar. Mas por enquanto, a malhação continua para quem não se conhece, o pensamento e a lapidação. Ou será o pensamento e a imaginação? Não importa. A regra era sofrer, e quanto mais sofria, mais tinha para sofrer, porque todos estavam sendo malhados, surrados pelo pensamento artificial, para tirar todos do mundo do atraso e da ignorância. E quem nos explica isso é a Bernadette Catarcione.
Quem está perto de um sofredor ou de uma sofredora, sofre também. Às vezes, um não é sofredor, porque já compreendeu seus deveres para consigo mesmo. Onde há o atraso, há o sofrimento. Quanto mais atrasados, mais sofredores. Quanto mais pedem, quanto mais imploram, mais sofrem. E mais tudo vai de mal a pior. A causa e a origem do sofrimento de todos é a atuação que o vivente sofre sobre as influências dos habitantes do vácuo, onde todos vivem na dúvida e na inexperiência. Não há entendimentos. Na mesma hora em que estão se entendendo, desentendem-se sobre todos os pontos de vista. Aonde há sofrimento, não há saber, porque se soubessem, não sofreriam. Por saírem da planície racional, para entrarem na parte que não estava pronta para entrar em progresso, este o crime que cometeram. E por isso, todos são criminosos. E por serem todos criminosos, é que todos sofrem. Sofre o bom, sofre o mal, sofre quem nunca fez mal a ninguém, sofre os inocentes, sofre todos. Por todos serem criminosos, pelo crime que cometeram pelo livre-arbítrio, que tinham e têm, de saírem de uma parte e entrarem em outra. A causa de tanto sofrimento da humanidade é a rebeldia, a falta de respeito. Quiseram mudar o alfabeto, como mudaram. E por a fase do animal racional ser uma fase de lapidação, é que o sofrimento é a causa de todos sofrerem cada vez mais, até chegarem a um ponto de liquidação física, moral e financeira, por esta fase ser uma fase de liquidação. Mas tudo isso passa como passou o passado, e tudo isso muda devido às mudanças de fases naturais da natureza. E com as mudanças de fases naturais da natureza, vai tudo mudando até chegar a um ponto do seu verdadeiro equilíbrio, como aí está agora, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para que tudo mude para melhor. A fase racional, a fase do raciocínio, para o verdadeiro equilíbrio e bem-estar e salvação de todos. Leia o livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
E como lapida, né? Como pensamento lapida, mas aí chega o raciocínio para resolver tudo, para amenizar o sofrimento, ou para acabar com o sofrimento, seria melhor. Porque, e muda o comportamento da pessoa também, porque a pessoa passa a ter equilíbrio, porque você não está mais ligado em energias deformadas. Você está ligado em energia pura, limpa e perfeita. Então olha a mudança. Sai de uma deformada para uma pura. Então tem que haver uma mudança, e há essa mudança, e há o equilíbrio, há uma diferença de modo de vida, modo de agir, porque vai sempre certo. E ainda tem a volta para o mundo racional, de onde saímos. Então é a verdadeira salvação da humanidade. Então muito se falou em salvação, e agora chegou no terceiro milênio, com a cultura racional, com o livro Universo em Desencanto.
O pensamento, Oswaldo, ele vem, ou ele é gerado através de um campo fluídico, elétrico e magnético. Não sei se você prestou atenção, eu também aqui estava um pouco que me ligando aqui no áudio, mas são os habitantes do vácuo. O pensamento é gerado pelos habitantes do vácuo, ou melhor, é processado através dos habitantes do vácuo. Então a pessoa pensa porque ela está ligada na estação elétrica e magnética. E a estação elétrica e magnética que está juntinho e coladinho com o ser humano é o povo invisível da baixa atmosfera, que é a lama fluídica, entre aspas, que o ser humano está mergulhado e não vê. Se a gente pudesse ver, ou quem vê sabe, quando vê aquela pessoa que vem lá embaixo, já vê todo mundo que vem atrás dela fluidicamente. Aquela energia que cada um carrega dentro de si. Por isso que umas pessoas são mais simpáticas, outras são mais antipáticas, e justamente por esse agregado de energia, são seres invisíveis, né, que cada um tem. São chamados acompanhantes ou protetores que fazem a pessoa pensar daquele modo. Então o pensamento é como que no sincretismo cristão, o pessoal põe lá o diabinho, né? Tem o diabinho e o anjinho. O diabinho de um ouvido, o anjinho do outro, mas tudo é elétrico e magnético. Então é a parte invisível transmitindo na caixa do pensador aquilo que eles querem. Não aquilo que você quer, porque você gosta só de pensar coisas boas e daqui a pouco só vem aquela coisa tenebrosa, a inflação, a guerra, o vizinho. Tem tanta coisa para pensar, né?
Pô, filho, o diabinho magnético e o anjinho é elétrico.
É, elétrico e magnético, exatamente, é o conjunto.
Um sopra uma coisa, outro sopra outra.
É, um passa anestesia, o outro dá picada e vai surrando e malhando Judas, né? E a lapidação ela é perfeita porque as pessoas não se dão conta, né? Porque nós, para podermos perceber isso tudo, nós usamos os sentidos, os nossos sentidos, né? Nós olhamos, nós ouvimos, nós temos o paladar, uma comida gostosa que às vezes nos faz muito mal, e essa coisa toda, e o pensamento trabalhando, e o Judas malhando, né? Quem está sendo malhado é o pensador que acha que isso aqui é um paraíso. Ainda tem gente que acha que isso é um paraíso, porque estes cinco sentidos, né, que a gente tem, eles acabam nos traindo, porque esses cinco sentidos alimentam o ego do pensador. Aí você olha a coisa, que maravilha, olha só que flores lindas, e esquece da pauleira que no mês seguinte, aliás, no dia seguinte você tem que pagar a conta do aluguel. É aquela coisa terrível. E quem nos explica mais ou menos bem essa, ou melhor, quem nos explica bem essa coisa é a Beth, que ela nos fala aí dos cinco sentidos que alimentam o ego e a mecânica da lapidação continua, todos sendo malhados pelo seu próprio ego. Com você, Beth.
Convivemos com pessoas muito diferentes de nós, outras tantas muito parecidas, assim como a enorme diversidade no meio ambiente. Animais, plantas de diferentes formas e missões, com muito ou pouca duração de vida, conhecidos e desconhecidos. São tamanhos e cores variados. São tantas formas de vida que nem sabemos quantas existem. Uns vivem na terra, outros na água, outros no ar. Nos é ensinado como tudo começou, a cada degrau, como foram as mudanças, como ainda são e serão essas mudanças, até sermos novamente energias puras. O racional superior da Terra nos ensina que o conhecimento traz para nós as causas e os efeitos de tudo o que acontece na natureza. o porquê das secas, das enchentes, o derretimento das geleiras, os tornados, os terremotos, os tsunamis. E isso é um conhecimento geral. Ele nos fala também sobre o se conhecer. E o se conhecer é também, além de saber essa trajetória de descida, trajetória da volta, o saber a famosa frase, a verdade que liberta. O se conhecer internamente, o se dominar. O analisar, por exemplo, uma coisa muito importante, os cinco sentidos da matéria. Temos que saber até onde precisamos realmente dos cinco sentidos. E o quanto o alimentar em excesso cada um deles pode ser prejudicial. Pouco ou quase nunca nós nos damos conta dos exageros. Olhamos demais para a nossa aparência, para como está a nossa vida. Conseguimos analisar os nossos parentes e amigos, também para a aparência alheia. E quando queremos ouvir o que se passa na casa do vizinho, ou quando damos atenção às conversas que não são nada produtivas. Então, temos que ter novamente a sabedoria, a cautela quanto aos excessos, porque toda vez que nós fortalecemos cada um dos cinco sentidos da matéria, isso também fortalece o nosso ego. O ego consciente e equilibrado é muito importante, pois ele nos ajuda na adaptação à realidade em que nós vivemos. Ele nos conecta no sentido de sabermos discernir o que existe ao nosso redor, o que nos é bom e o que não é. Porém, quando o ego é excessivamente alimentado e descontrolado, ele é muito prejudicial. Então, vamos ler com muito amor e muita dedicação o livro Universo em Desencanto, porque aí saberemos até onde nós podemos alimentar ou não os cinco sentidos da matéria. Salve!
Por fim, como lapida, ou como lapidam os cinco sentidos, né? Porque você às vezes ouve uma coisa e muda completamente a sua trajetória por causa daquilo que você ouviu, ou porque alguma coisa que você viu, ou alguma coisa que você sentiu através daquela que foi falado, daquilo que foi falado. Então é muito complicado, complica bem a vida da gente esses sentidos, deixa a gente mais tonto.
É,
mas para lapidar mesmo, né?
Os cinco sentidos nos ligam nas aparências. Então a vida de aparências é processada no ego. E aí vem toda essa enxurrada de filosofias e coisa e tal, de procedimento que as pessoas acham que vão resolver a vida e não vão resolver para se conhecer, porque não se conhece. Então fica nesse jogo de onde há excesso, a surra é maior. Aonde se equilibra, é moderada. Então a surrinha é tranquila. Esse é o jogo da vida, mas é um jogo das aparências, é a vida das aparências. Então está na hora da gente ver a parte invisível, né? Aquilo que os cinco sentidos não veem, mas que pode ser sentido no seu interior. É aonde a gente começa a ver a parte espiritual e, consequentemente, a parte racional. Mas aí acontece uma grande mudança na natureza, e aí dessa mudança acabou a fase do pensamento, Oswaldo. Aí entra a fase do raciocínio, e o Magno nos dá uma dimensão, em resumo, das rebordosas que estão acontecendo no mundo. É com você, Magno.
O mundo está passando por grandes rebordosas, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e todos os pensadores perderam o direito de viver e não sentiram a mudança da fase por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. Não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Por isso que não sentiram as mudanças das energias, porque quem comandava a natureza era a energia eletromagnética. E quem está comandando a natureza é a energia racional. Não sentiram essas mudanças por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza, porque não é efeito sem causa. Salve o Redentor, salve o Racional Superior. Leia o livro Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade.
Vamos ouvir a música O Pensador, com Paulo César.
Nesse mundo de tormento, surdo mudo ele ficou, sem poder me responder. De onde vim, pra onde vou, de onde vem o nosso ser? Me responda, pensamento, por que me fez pensar tanto, me trazendo sofrimento nessa vida de encanto. Conhecer quem sabe tudo, tudo sabe, tudo viu. Hoje eu sei quem são os verdugos das encostas de anil. Teu futuro ao pensamento é a grande atribulação. Fabricou bombas de nêutron, a autodestruição. Transmitiu seus alimentos nas mentes dos pensadores. Usou bem suas ferramentas, nossos irmãos inventores. Pensadores, ferramentas pra natureza usar. De tão rudes que já fomos, preciso nos lapidar. Somos pedras que se chocam na evolução de um progresso. Mas alguém veio de fora para mostrar nosso regresso. Você que é pensador, imagina toda hora, deixa de ser sofredor, faça o que eu faço agora. Desenvolva o raciocínio, livre-se do mal e do pranto. Conheço o livro que livra o universo em desencanto. Deixei de ser pensador, pois me confunde a memória. Grande espelho da dor, esta foi a minha história. Hoje já sou quem eu sou, vivo a fase espacial. Sou do mundo pra onde vou, que é o mundo racional.
O Ouvimos a música O Pensador, com Paulo César.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Também pode encontrar o livro Universo em Desencanto na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja as livrarias, telefones de contato e também faça o seu pedido de livro pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 2642 2000. Mande sua mensagem para nós.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Mas você viu, Oswaldo, que a música do Paulo César dá bem uma resposta, ou encaminha bem uma resposta para nós, quando ele fala dos verdugos das encostas de Anil. E é eles é que nos dão o pensamento.
Eles que nos lapidam,
Exatamente,
né?
Aquelas sombras escuras, mas que podem aparecer para nós como se sendo anjinhos, e às vezes até vestidos de uma pomba da paz, no alto de uma igreja onde está pendurada uma cruz, e a pessoa pensa que aquilo é uma coisa muito linda. A pomba branca sobre a cruz é uma coisa um pouco, se pararmos para olhar, é coisa de malhar mesmo, né? Porque se o pai tivesse sido guilhotinado, será que colocaria uma guilhotina no alto das igrejas para lembrar da morte dele? Essa é a pergunta que você procure responder. Por que que ficou na história do cristianismo o símbolo da morte de Jesus? E isso aí não estou mexendo na crença de ninguém. A resposta fica na cabeça de cada um, né? Então, ainda bota uma pombinha branca da paz lá em cima da cruz, lembrando o morticínio que foi feito, de um julgamento que foi feito de Herodes a Pilatos, e a humanidade sendo surrada, malhada pelo pensamento e pela imaginação. O que você acha, Oswaldo?
Pô, filho, e a cruz tem vários significados, né? Tem muitos significados. A cruz, a encruzilhada, a encruzilhada da vida.
É, como tudo aqui nesse mundo, há o duplo sentido. Também tem a parte do cruzamento, do quando o pensamento cruza com tudo e com todos e entra em concórdia. Quer dizer, o final da lapidação, dentro dessa dicotomia ou dualidade que é o pensamento e a imaginação, é a encruzilhada, é fechado, aquela coisa toda, mas há também a concórdia, que é justamente o reverso da lapidação, porque se você está sendo lapidado, está sendo malhado, é óbvio que tem que acontecer algo bom.
Você vai acabar cruzando com
tudo,
com raciocínio.
Cruzando com tudo e com todos. E aí, quando você cruza com tudo e com todos, no bom sentido, é claro, aí vem a concórdia.
Ainda tem o Cruzeiro do Sul, né, Porfírio?
Também exatamente.
Tem um significado, esse cruzeiro.
É, o Cruzeiro do Sul dá exatamente esta revelação da concórdia. Então, tudo isso, minha gente, a gente não está querendo desdizer nem desfazer da crença de quem quer que seja, mas
nem é contra a cruz, não, porque a gente está só mostrando que essa cruz tem vários significados. Você pode ver de várias maneiras essa cruz.
E cada um leva a sua própria cruz ao Calvário. Então, tudo isso é muito interessante, mas tudo isso é uma malhação, é uma lapidação que a humanidade precisava. E o pensamento sempre foi inimigo do pensador. mas para ele poder lapidar, ele tinha que se apresentar de uma forma diferente, né? O capeta não vai aparecer na tua frente e dizer, ó, vou te lapidar agora. Não é assim. Ele vem que nem anjo, para poder a pessoa saber ou não seguir. Então, quem decide não é o capeta, não é o anjo. Quem decide é você. E quem se lapida e paga as consequências é você. Ou seja, eu, você, que pensa e ainda não conhece o raciocínio. Se estivesse ligado no raciocínio, já seria direto, né? Então, aí criou-se essa vida do encanto, aonde todos viviam em conflito e morrendo de medo da morte. Porque ainda tinha a morte para poder chegar e amedrontar todo mundo. Ó, se você não fizer isso, você vai morrer. Aí a pessoa fazia, até o que não queria. É, coisas assim, né? Por causa da morte. Antes, quer dizer, ele não quer matar ninguém, mas se o outro vem para matar ele, eu disse, eu vou ter que te matar porque eu não quero morrer. Ninguém. É, essas coisas todas. Então, a vida do pensamento tinha que ser uma vida de anestésico, de encantos. E aonde havia muito conflito e esse medo da morte. E quem nos fala um pouquinho sobre isso é a Helena de Oliveira, né?
Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Ninguém sabia dizer porque era assim. Ninguém sabia dizer porque morria. Ninguém sabia dizer porque sofria. Por viver desconhecido de si mesmo, fanatizados pelas fantasias da matéria, todos fantasiados, julgando ser o que não eram e vivendo de aparências, aparentando o que não eram. E assim sempre foi a vida do encanto, aonde sempre existiu o pranto, todos vivendo amargurados por não saberem dizer o porquê que assim eram. As amarguras eram companheiras de todos, e muitos sendo destruídos pelas amarguras da vida da matéria, que envelheciam sem saber por que envelheciam, envelheciam por estarem fora de seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, éramos todos conflitantes, por estarmos vivendo desconhecidos de si mesmo. Vivíamos todos em conflitos consigo mesmo, com medo de sermos destruídos por moléstias incuráveis e com medo da morte, porque todos queriam viver, embora sofrendo e penando, mas queriam era viver. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio, por ser uma energia. Hoje, todos sabem que todo antes de ser era energia. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética que se transformou nesse conjunto de máquina elétrica e magnética. E assim, a energia racional se transformou nessa mecânica racional, que é a causa desta mecânica material e desta mecânica celeste, porque não há efeito sem causa. Todos os feitos existe uma causa, e uma causa com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. E quem já chegou neste alto nível de cultura racional está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que lá no mundo racional são eternos, porque são corpos de energia de vida eterna. Hoje, todos que passaram a se conhecer, não querem mais pensar nem imaginar, e sim porque só raciocinar, porque sabe quem é o raciocínio, quem é o pensamento e a imaginação. O pensamento é inimigo do pensador, e por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem, vai perder a vida. O pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. O maior amigo do pensador é o raciocínio, porque o raciocínio avisa e o pensamento não. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo que podem para raciocinar, porque sabem que o raciocínio é o certo e o pensamento não foi feito para acertar. Leia o livro O Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Para ver o grande prêmio de todos que estão colaborando com o mundo racional. Tem as portas do mundo racional abertas por viverem colaborando com o mundo racional. Então, não há mais o que temer, não há mais o que reclamar, não há mais o que pensar como viviam pensando. Será que eu volto para o mundo racional? Será que eu mereço? E assim viviam nesta dúvida. E para acabar as dúvidas é que estão sendo esclarecidos para que não continue mais com essas dúvidas, porque basta estarem colaborando com o mundo racional para serem dignos de voltarem para o mundo racional. Porque a justiça do verdadeiro Deus, a justiça do racional superior, encaminha o habitante do mundo racional imediatamente ao mundo racional. E todos que estão colaborando com o mundo racional estão com a volta garantida para o mundo racional, desde que procure com equilíbrio racional respeitar a si mesmo e a todos e a tudo. Porque sem respeito, ninguém pode viver. Onde há respeito, a alma é nobre, a verdadeira pureza. Onde há respeito, há tudo de bom, de belo, de lindo, de sublime. E aí está o racional completo. Salve-nos, o racional superior. Leia o livro de cultura racional, Universo em Desencanto. Salve a todos!
Terceiro milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
Então, Oswaldo, chega de malhação, né? Agora é a colaboração.
E quem colabora com o mundo racional, volta para o mundo racional. Por fim de tudo isso, porque entramos por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. E olha o que veio acontecer. Viemos parar nos construir esse mundo, fazer, dar causa a esse mundo, que só viemos sofrer e no final morrer, sendo lapidados a vida inteira para depois no final morrer. Porque estávamos lá no mundo racional, onde não havia sofrimento nem morte. E agora a oportunidade de voltar para esse mundo onde não há sofrimento nem morte, então mundo racional. Através do desenvolvimento do raciocínio com a leitura do livro Universo em Desencanto, você volta para esse mundo que não tem sofrimento nem morte.
E a colaboração com o mundo racional é o trabalho de divulgação, né? O dever de fazer a propaganda da cultura racional. Você se torna um estudante e se torna consciente do dever de fraternidade e de obediência a um Pai só. Porque o verdadeiro Deus é um só, a verdade é uma só, e a humanidade vai passando aos poucos a se conhecer, parando de sofrer e saindo dessa malhação que, convenhamos, não é nada conveniente nem agradável.
chega de malhar, ou melhor, chega de ser malhado pelo Judas traidor de Jesus. Mas essa história ainda tem muita lenha, né, para queimar, e tem muita água para passar embaixo da ponte, e como nós precisamos é nos conhecer. Então tá aí, chega de malhar, ou chega de ser malhado, e vamos agora então naquela copiosa coisa linda que nós temos de mandar abraço a todos que fazem parte do programa Terceiro Milênio.
Vambora!
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
Abraçando a todos os nossos ouvintes, nossos colaboradores, a nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados pelo programa Terceiro Milênio em Nova Iguaçu. Um abração para Maurício e Ana, Dr. Luiz Cláudio e Edivaldo lá no Jardim Cachoeira, né? A professora Nádia, a Sônia Pecoroni em Jardim Santa Eugênia e a Bernadette Catarcione em Comendador Soares.
Na cidade do Rio de Janeiro, Maria Cecília lá em Cascadura, Nelson Ferreira lá no Meier, casal MM que participou do nosso programa hoje, Magno e Madalena em Benfica, o professor Horta em Iaúma, Otávio de Jacarepaguá, Wilson Pantoja de Pilares e Dona Carmelita em Bangu. Dona Carmelita, abraço.
Um abraço, Dona Carmelita, nossa ouvinte nonagenária, grande guerreira, né? É isso aí. Um abraço lá para Sorocaba, para nossa enfermeira Pedra Gaiducas, o Miro e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas, a Alice, a Márcia, a Luísa Marlene e Marlene Moraes. Em Araras, um abraço para Valdemar e família. Em Itapecerica da Serra, um abraço para o João Carlos Santos e Priscila Leme. E lá em Socorro, São Paulo, um abraço para Inês de Almeida, Inês Cesar de Almeida. E em Catanduva, o Nelson e Selma Redaelli. Em Pinhal, Pedro e Benedito. E em Piratininga, um abraço para o nosso amigo Antônio Chamorro.
Em Campinas, família Santos, professor Iracema, Beth Anderson, Almásia da Livraria Racional e Celso Veloso. Em Rio Claro, também em São Paulo, Jefferson. Itacoaquecetuba, Gilce. São Bernardo, Douglas e Mari, ou Mary. Guarulhos, Sônia Regina. Cidade de São Paulo, Cida, Paulo e Cíntia Loreto, Jéssica Loreto também. E na Várzea Paulista, Rosa.
E também aí eu, meu abraço especial para a professora Iracema, que já está chegando perto o aniversário dela, né? Você sabe, daqui a um mês ela estará fazendo mais de 90 e lá vai bordoado, né? Então aqui também abraço lá para Contagem, Minas Gerais, para Heleda de Oliveira, para Apolônia lá em BH e em Juiz de Fora, um abraço para Geralda. E ainda em Vilhena, Rondônia, um abraço para Marta Chuí, doutor Yasu Yoshi, e em Minasu, Goiás, para o nosso ouvinte, Abraão.
Em São João de Meriti, Álvaro, J. Santos e Vilma. Em Niterói, Anderson, Pepe e Luiz. Itaboraí, Léo Lima. Em Aperibé, Wagner Ribeiro. Itaucara, Ari e Caravana Racional. Em Cachoeiras de Macacu, Sandra e Antônio Jacques.
E lá em Campos dos Goitacazes, um abração para o nosso divulgador solitário da fase racional, Sidney. E em Santa Maria Madalena, terra da eterna Dercy Gonçalves, um abraço para Josélia, o seu irmão, prefeito de Santa Maria Madalena. E em Miguel Pereira, um abraço vai para o Dr. Carlos, a Leila, o Henrique, a Dona Maria e o Coronel Vitor.
Em União no Piauí, Ronald Rafael e vereador Mascarenhas. Em Castelo, também no Piauí, Edilson Duda e João Rosa. E Imperatriz no Maranhão, Roberto Marinho. Em Brasília, Iranides.
E em Curitiba, Fernanda Samadio, Sérgio, a Elizabeth Leite, que são os nossos cegos de Curitiba, que enxergam longe, né? E em Bian, Santa Catarina, um abraço para o Luiz Miguens. Em Porto Alegre, um abraço para o Andrei. E São Leopoldo, Rio Grande do Sul, um abraço para o nosso amigo Getúlio Amorim. E em Floripa, Florianópolis, Santa Catarina, o abraço costumeiro para o nosso amigo Márcio Momesso, que é o autor da música Roda Cósmica, e também vai um abraço aqui especial para o Valmir, um cego lá de Florianópolis também, que está ouvindo os livros, ele ouve os livros do Universo em Desencanto, e o nosso amigo Mestre Pop.
Dustin, na Califórnia, ATV Fernandes, Nova York, Reni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel. Em Miami, Michele Mercado, Sália Acevedo e Eduardo.
E em Chicago, um abraço para Edgar, em Ohio para o Casimir Taylor, no Texas para o Derrick e em New Milford, Connecticut, um abraço para Sônia Henderson, Montanha e Oliveira e Igor Clarence.
Na Guatemala, Eduardo Dias, no Uruguai, Gonzalo, na Polônia, Érico, na Alemanha, Ângela Patarello.
E em Estocolmo, na Suécia, um abraço para Wilson Figueiredo e na Santa Terrinha, em Portugal, caravana de Lisboa, de Amadora, né? Maria Ferreira, Manuel Ferreira e no Porto, Manuel Figueiredo. E lá na Espanha, um abraço para o Igor e João de Lima Neto, em Barcelona.
Em Moçambique, a Magali, lá em Nampula. E no Egito, Armédios, lá no Cairo. Em Nigéria, professor Afolab Mohamed. Em Teresópolis, Dari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knupp, Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo em Desencanto. Feliz Páscoa, bom domingo, boa noite. Muito obrigado, tchau, salve.
Mais uma coisa eu lhe digo.